Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Nutrição aplicada à estética, de Ana Paula Pujol, é uma obra técnica voltada à interface entre alimentação, funcionamento do organismo e manifestações estéticas. Em sua segunda edição, o livro parte de uma premissa central: aparência e saúde não devem ser tratadas como objetivos separados, pois alterações cutâneas, capilares e corporais podem ser influenciadas por padrões alimentares, estado metabólico e condições fisiológicas. A autora apresenta, em linguagem descrita pela editora como clara e acessível, fundamentos sobre a fisiologia da pele e discute a participação de alimentos, nutrientes, nutracêuticos e carga glicêmica em questões como acne, hidrolipodistrofia ginoide, termo associado à celulite e alopecia. A edição também incorpora temas como fotoproteção nutricional, disbiose e nutrigenética. Mais do que propor a estética como resultado de intervenções isoladas, o livro posiciona a nutrição como componente de prevenção, avaliação e cuidado integrado. Seu propósito é oferecer uma base para compreender mecanismos e orientar uma atuação estética responsável, apoiada em princípios nutricionais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a estética é tratada como expressão de saúde, e não como meta isolada. O eixo conceitual mais importante de nutrição aplicada à estética é a recusa em separar, de modo rígido, beleza e condição de saúde. A obra sustenta que resultados estéticos obtidos sem atenção ao estado geral do organismo podem ser limitados ou inadequados. Enquanto uma alimentação voltada exclusivamente a parâmetros clínicos pode deixar de considerar queixas que afetam bem-estar e percepção corporal. Essa integração não significa reduzir toda a alteração estética a um problema alimentar. Significa, antes, reconhecer que pele, cabelos e tecido adiposo respondem a processos como inflamação, disponibilidade de nutrientes, equilíbrio metabólico e qualidade global da dieta. A posição do livro é relevante para a prática profissional porque desloca o foco de soluções imediatistas para uma avaliação mais ampla. Em vez de tratar a aparência como simples superfície, propõe investigar fatores que podem contribuir para ela e estabelecer condutas compatíveis com a saúde. Esse enquadramento também funciona como limite ético-nutrição. Aplicada à estética, não equivale a promessas de transformação corporal, mas há uma intenção que deve respeitar necessidades individuais, fundamentos dietéticos e prevenção de agravos crônicos. Assim, a estética aparece como uma dimensão possível do cuidado nutricional e não como justificativa para condutas dissociadas da fisiologia. Em segundo lugar, fisiologia da pele orienta a relação entre nutrientes e alterações estéticas. A fisiologia da pele fornece a base para que o livro examine a influência da alimentação sobre a estética de maneira menos superficial. A pele não é apresentada apenas como um revestimento visível, mas como um tecido com funções de barreira, renovação e interação com o ambiente. Nesse contexto, alimentos e nutrientes interessam não por uma alegação genérica de que melhoram a pele, mas porque participam do estado nutricional e de processos biológicos que podem repercutir na integridade e no aspecto cutâneo. A obra também inclui os nutracêuticos no debate, situando-os como elementos que precisam ser compreendidos dentro de uma estratégia nutricional, e não como substitutos automáticos de uma alimentação adequada ou de avaliação profissional. Ao relacionar esses fundamentos a distúrbios como acne, hidrolipodistrofia ginoide e alopecia, o texto cria uma ponte entre mecanismos e queixas frequentes na área estética. Essa ponte é importante porque evita explicações únicas para condições de origem multifatorial. Acne, queda de cabelo e alterações do tecido subcutâneo podem envolver fatores diversos. A nutrição é uma frente de investigação e cuidado, não uma resposta exclusiva. Para o leitor, o ganho está em compreender por que uma recomendação estética exige conhecimento de fisiologia, limites de atuação e análise do contexto individual. Em terceiro lugar, a carga glicêmica é discutida como variável nutricional relevante para a acne. Ao incluir a carga glicêmica entre os fatores capazes de influenciar distúrbios estéticos, o livro chama a atenção para a qualidade metabólica da alimentação, não apenas para a contagem isolada de calorias ou para rótulos simplificados de alimentos. A carga glicêmica considera o impacto de uma porção habitual de alimento sobre a resposta glicêmica, articulando quantidade de carboidrato disponível e velocidade com que ele tende a elevar a glicose sanguínea, na lógica da obra. Esse conceito é particularmente pertinente à discussão sobre acne, pois permite examinar como padrões alimentares podem se relacionar direta ou indiretamente a processos orgânicos associados à manifestação cutânea. O ponto analítico não é transformar a carga glicêmica em explicação universal para a acne. A condição possui causas e moduladores múltiplos, e uma abordagem responsável precisa levar em conta a avaliação clínica e a história alimentar. A contribuição do tema está em fornecer um critério nutricional mais preciso para analisar escolhas alimentares e sua possível inserção em um plano de cuidado. Isso diferencia a discussão de prescrições baseadas em proibições indiscriminadas. Em vez de sugerir que um único alimento determine o problema, o enfoque favorece a observação de padrões dietéticos, frequência de consumo e adequação individual. Para profissionais, essa perspectiva reforça a necessidade de justificar intervenções por mecanismos plausíveis e objetivos nutricionais definidos. Em quarto lugar, fotoproteção nutricional amplia o cuidado com a pele diante da radiação ultravioleta. A segunda edição destaca a importância da nutrição na fotoproteção, ampliando o escopo do livro para a relação entre alimentação, pele e exposição à radiação ultravioleta. O tema é tratado de modo mais útil quando entendido como complementar escolhas alimentares e nutrientes podem integrar um cuidado voltado à saúde cutânea, mas não substituem medidas estabelecidas de proteção solar, como barreiras físicas, comportamento adequado de exposição e uso correto de fotoprotetores tópicos. Essa distinção é fundamental para impedir que a expressão fotoproteção nutricional seja interpretada como autorização para dispensar estratégias de proteção direta. Ao inserir o assunto em uma obra de nutrição estética, Pujol evidencia que a aparência da pele e sua preservação não dependem somente de tratamentos corretivos. A prevenção de danos relacionados ao ambiente também faz parte de uma abordagem estética orientada pela saúde. O tema ainda reforça a ideia de que a alimentação atua em interação com hábitos e exposições, e não de maneira isolada, para o leitor. A principal consequência prática é aprender a situar a nutrição dentro de uma rotina de cuidado mais abrangente, evitando tanto o reducionismo de atribuir toda a proteção a cosméticos quanto o exagero de atribuí-la a alimentos ou suplementos. Trata-se, portanto, de um capítulo tematicamente alinhado ao caráter preventivo e integrado da obra. Por último, disbiose e nutrigenética atualizam a abordagem individualizada em nutrição estética. Entre os acréscimos destacados para a segunda edição estão a influência da disbiose e um enfoque nutrigenético. A presença desses temas sinaliza a tentativa de atualizar a nutrição estética, com campos que enfatizam diferenças na resposta do organismo. Disbiose refere-se de modo amplo a alterações no equilíbrio da microbiota. Ao abordar sua influência e prevenção, o livro inclui o sistema digestivo e o ambiente intestinal no raciocínio sobre saúde e aparência. A relevância desse recorte está em evitar uma visão exclusivamente cutânea ou corporal da estética hábitos alimentares. Funcionamento intestinal e condições gerais do organismo podem merecer atenção na avaliação nutricional. Já a nutrigenética introduz a noção de que características genéticas podem participar da maneira como pessoas respondem a componentes da dieta. No contexto do livro, esse tema não deve ser lido como promessa de dietas infalíveis baseadas em genes. Seu valor é reforçar a individualização e a cautela diante de recomendações padronizadas. A adoção prática de qualquer estratégia continua exigindo interpretação profissional, qualidade de evidências e consideração de dados clínicos, alimentares e comportamentais. Ao reunir microbiota, prevenção e variabilidade biológica, a obra amplia seu horizonte além de nutrientes isolados. Ela sugere que a nutrição estética responsável depende de compreender interações complexas, sem transformar conceitos emergentes em certezas absolutas. Em conclusão, nutrição aplicada à estética é particularmente indicado para nutricionistas, estudantes de nutrição e profissionais de estética que desejam compreender melhor os limites e as possibilidades da alimentação no cuidado da pele. dos cabelos e da composição corporal. Também pode ser útil a leitores interessados no tema, desde que o utilizem como material de estudo e não como substituto de avaliação individualizada. Seu benefício prático está em organizar questões frequentemente tratadas de forma fragmentada, acne, alopecia, celulite, exposição solar e qualidade da dieta sob uma perspectiva que relaciona aparência, fisiologia e prevenção, intelectualmente. O livro ajuda a substituir explicações simplistas por uma leitura multifatorial. Manifestações estéticas podem ter relação com nutrição, mas não decorrem de um único nutriente, alimento ou suplemento, o diferencial da obra, em comparação com livros de estética centrados apenas em procedimentos ou com guias alimentares focados exclusivamente em emagrecimento. É assumir explicitamente a integração entre saúde e resultado estético. A inclusão da fisiologia da pele, da carga glicêmica, da fotoproteção nutricional, da disbiose e da nutrigenética confere ao volume um escopo abrangente para sua área. Ao mesmo tempo, seu uso mais consistente exige postura crítica. Conceitos de fronteira e intervenções nutricionais devem ser aplicados conforme evidências, contexto clínico e competências profissionais. Assim, o livro se destaca como referência temática para quem busca uma visão estruturada da nutrição estética, com ênfase em mecanismos, prevenção e cuidado responsável, e não em fórmulas rápidas de beleza. Se você quiser apoiar Ana Paula Pujol, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!